está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 26 de agosto de 2019. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Servidores do IBAMA reagem ao possível fechamento do órgão.
Bombeiro militar acusado de suposta agressão contra a esposa vai responder procedimento administrativo.
Festa agostina do Centro Nossa Senhora das Graças encerrada com sucesso.
Diocese de Parintins presente no quarto Nortão de Presbíteros.
IPAM inicia capacitação de servidores de órgãos sobre licenciamento ambiental.
Moradores do bairro de Javieira cobram melhorias na rua Camburi.
Partidos deixam de prestar contas junto à Justiça Eleitoral.
Barreirinha vence Urucurituba e avança na Copa do Rio Sub-19.
Aposentados e pensionistas recebem primeira parcela do 13º.
Juventude Mariana organiza encontro no Zé Açu.
PM tira de circulação infratores que furtaram fios elétricos e celular.
Adolescente morre afogado ao tomar banho no Rio Amazonas.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Agora em Parintins, 12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Política.
A disputa eleitoral em Parintins para 2020 começa a ganhar corpo, com os partidos políticos realizando reuniões para definir no próximo ano seus candidatos às eleições municipais.
Segundo o calendário eleitoral, os partidos políticos que pretendem lançar candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador nas eleições de 2020 poderão realizar da primeira quinzena de julho até o dia 5 de agosto do próximo ano as convenções partidárias para a definição dos concorrentes.
Diversos partidos deixaram de apresentar no dia 2 de maio deste ano a entrega da prestação de contas anual, como estabelece a Justiça Eleitoral.
O técnico judiciário do cartório eleitoral, Marivaldo Chaves, alerta os partidos que poderão ser julgados por não prestarem contas e ficarem impossibilitados de receber o repasse do fundo partidário a nível regional e nacional.
Todos os anos os partidos devem apresentar a prestação de contas, mesmo que não tenham movimentação financeira. Esse ano o mês de maio, foi dia 2 de maio, que venceu para os partidos apresentar a prestação de contas relativas ao ano de 2018. Poucos partidos deixaram de prestar contas referente ao ano de 2018 aqui na Justiça Eleitoral esse ano, mas nós temos aí partidos que estão ainda inadimplentes com a prestação de contas. Então, alertamos a todos aqueles dirigentes partidários, cerca de 5 partidos não apresentaram a prestação de contas, mas alertamos que todos aqueles partidos que tenham a intenção de receber recursos do fundo partidário nas eleições de 2020, devem estar com a prestação de contas apresentadas aqui na Justiça Eleitoral. Então, todos os partidos que tenham essa intenção de receber os recursos do fundo partidário na eleição de 2020, devem estar quite com a Justiça Eleitoral e apresentar sua prestação de contas.
Marivaldo lembra ainda que muitos partidos estão com composição de diretoria incompleta, o que também pode acarretar impedimento de participação das siglas na eleição de 2020, além da migração de filiados para outros partidos.
É importante também ressaltar que muitos partidos aqui na ilha estão sem vigência, ou seja, a direção partidária não está com nenhuma vigência, não existe nenhuma composição para que a diretoria esteja vigente aqui em Parintins. Então, nós alertamos isso também para que aqueles, porventura, que desejem saber se o partido se encontra vigente ou não, podem vir aqui no cartório eleitoral e a gente emite uma certidão dizendo se o partido está vigente ou não, porque essa condição de vigência do partido é importante para as eleições de 2020.
Há também migração de pessoas aqui, dando muita entrada?
Sim, nós estamos recebendo alguns filiados, né, a visita de filiados de partidos políticos que estão fazendo as solicitações de certidão para saberem onde estão filiados e também estamos recebendo pedidos de desfiliação porque existem interesses de filiados em migrar de partido.
Na cidade, 12 horas e 5 minutos.
Notícias do esporte.
Na última rodada da segunda fase da Copa do Rio Sub-19, a seleção de Barreirinha derrotou a cidade de Urucurituba pelo placar de 2-0. Com resultado positivo, o time garante a vaga na próxima etapa da competição. O jogo decisivo ocorreu no estádio Paulo Beltrão Filho, completamente lotado.
A festa após a partida ganhou as ruas da cidade, por se tratar de uma classificação heróica, uma vez que o time havia perdido na primeira rodada.
O treinador da seleção Ariramba, Sandro Lopes, destaca a união do grupo e a motivação de buscar novas conquistas com o elenco.
Primeiramente, agradecer a Deus, né? Deus, ele honra aquelas pessoas que a ele temem. E graças a Deus, ele honrou nosso trabalho. Ele sabe toda a dificuldade que a gente passou durante esses 4 meses aí, e mais um obstáculo foi superado, né? E agora é trabalhar para que a gente vá para Manaus aí, um time forte, um time unido, como a gente é, uma família, e quem sabe sonhar com o título.
O atacante Fabrício destaca a heróica classificação e já projeta a preparação para a próxima fase.
Eu quero agradecer a Deus por essa vitória que nós conseguimos, né? Que deu tudo certo, né? Mas a nossa equipe deu certo para a nossa equipe. E é isso. Bola para frente. Daqui em diante nós vamos treinar mais, preparo físico, para nós ir lá, que outro jogo vai ser lá na arena, né? Vai dar tudo certo para nós não fazer feio lá, não.
A classificação geral da segunda fase da Copa do Rio Sub-19 ficou da seguinte forma. Primeiro, Barreirinha com 6 pontos. Segundo, Boa Vista do Ramos com 4 pontos. Terceiro, Urucurituba com 4 pontos. E quarto, São Sebastião do Atumã com 3 pontos.
E acontece no dia 5 de setembro, na Escola Municipal Luiz Gonzaga do Tracajá, a primeira edição dos Jogos das Escolas do Campo, o JOESC 2019.
O evento reúne alunos atletas de 6 escolas pertencentes à região do Tracajá. Durante o evento, serão disputadas 12 modalidades, como informa o professor Valci Soares.
São 6 escolas, né? Temos a Escola Municipal Toledo Pisa, a Escola Municipal Dom Pedro II, a Escola Municipal São Benedito, a Escola Municipal Walter Batista, a Escola Municipal São Sebastião e a Escola Municipal Luiz Gonzaga. Em torno de 12 modalidades, mais ou menos, né? Temos futebol de campo, nós temos queimada, temos tiro ao alvo, arremesso de avião, corrida do saci, temos dominó, dama, temos também o atletismo, né? Temos aí o Blade, que é uma brincadeira interessante feito de modo artesanal, né? As crianças adoraram isso. E temos também a bolinha de gude, temos boliche, né? Então, e estafetas, né? São as modalidades que estarão sendo contempladas nesse dia do projeto.
De acordo com o professor Valci, a ideia de fazer um projeto para os Jogos das Escolas da Zona Rural surgiu a partir da participação da Escola Luiz Gonzaga nos Jogos Escolares do município deste ano.
O projeto nosso, na verdade, é incentivar o desporto nas escolas, né? Temos aí a participação da Escola Luiz Gonzaga nos Jogos Escolares e aí nós estamos buscando, junto a outras escolas, né, estimular atletas, formar novos atletas para que estejam representando a região do Tracajá também nos Jogos Escolares, né? E incentivando o desporto, que com certeza, quem sabe daqui no futuro, nós teremos grandes atletas aí no cenário esportivo parintinense.
12 horas e 9 minutos.
Religião.
O quarto Nortão dos Presbíteros ocorrerá em Porto Velho, Roraima, nos próximos dias 26 a 30 de agosto. O tema deste ano é Vocação e Discernimento do Presbítero, Contribuições da Psicologia.
A expectativa é que o encontro reúna cerca de 100 padres dos 4 regionais da Amazônia, Norte 1, 2 e 3 e também Regional Noroeste. Entre os dias 26 e 30 de agosto, eles ficarão no Centro de Pastoral da Arquidiocese de Porto Velho, com assessoria de Padre Rosimar José de Lima Dias, da Arquidiocese de Cuiabá, e doutor em Psicologia.
O evento é conhecido por congregar padres de todas as dioceses e prelazias do norte do Brasil em 5 dias de convivência fraterna, onde ocorrem celebrações eucarísticas, partilhas, espiritualidade, momentos culturais e estudos dirigidos.
A Diocese de Parintins estará presente no evento, com 19 padres e o bispo diocesano Dom Juliano Frigeni.
Em conversa com a redação do Jornal da Amazônia, o bispo diocesano expressa sua expectativa para este encontro.
O encontro em Porto Velho, chamado Nortão, porque reúne Norte 1, Norte 2 e Noroeste, e talvez acho Tocantins. Então, todos os padres que estamos trabalhando aqui no Amazonas, somos um pouquinho a pupila dos olhos do Papa Francisco até neste sínodo que ele quer fazer, onde um dos pontos mais importantes é criar um clero autóctono, com o rosto amazônico. E então, para mim, neste momento, é muito mais importante participar deste encontro com os padres, como que eles sintam como estão vivendo, como estão enfrentando os problemas, as viagens, as fadigas, a economia, a afetividade, a necessidade de aprofundar a formação, de continuar a formação, certo? Este trabalho do clero aqui no Amazonas, ao meu ver, é uma das coisas mais importantes. E até, se Deus quiser, daqui a 4, 5, 6 anos, nós poderíamos até liberar um padre para ajudar em Tefé, que é 3 vezes maior do que toda a Diocese de Parintins, ou lá no Alto Solimões, ou no Alto Rio Negro, onde existem dezenas e dezenas de povos indígenas.
Iniciou no sábado, dia 24, e prossegue até 1º de setembro os festejos em honra a Santa Clara, padroeira do bairro do mesmo nome, que visa exaltar o tema Santa Clara, filha e serva do Altíssimo, uma vida iluminada de fé, e o lema Ensinai-nos a cuidar da criação, no tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral, do Sínodo dos Bispos, que acontecerá em outubro deste ano no Vaticano.
Segundo o administrador paroquial da área missionária do Sagrado Coração de Jesus, padre Premoli Pulindindi, o tema da festa religiosa reflete o tema sobre Santa Clara, que pertencia a uma família rica, mas que aos 18 anos abriu mão de tudo para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, o que fez crescer em Clara a paixão de uma vida simples e o amor aos pobres abandonados.
É uma alegria de celebrar a festa de Santa Clara. De fato, Santa Clara nasceu na Itália. Clara pertencia a uma família rica e nobre, mas ela deixou tudo para trás para seguir Jesus Cristo. Ela se juntou com São Francisco de Assis no caminho da fé, e a fé de Santa Clara foi tão intensa, a verdade, se tornou uma mulher inspiradora e mostrou às pessoas o poder da fé. Nós, nesse caminho da fé, percebe que precisa ser como Cristo, o Filho de Deus, se fez pobre para salvar a humanidade. Então, a partir daquele momento, Jesus tornou para ela centro da vida dela. Então, Santa Clara é um exemplo de fé para cada católico, cada pessoa que acredita nela. E, nesse sentido, nós estamos muito felizes para celebrar essa festa.
Continuam abertas as inscrições para o show vocacional da Paróquia de São Sebastião. O evento, organizado pela PJ, Pastoral da Juventude, ocorre no dia 31 de agosto.
As pessoas interessadas em participar da disputa musical cristã podem procurar a Secretaria Paroquial.
A assessora da PJ, Maria do Carmo, convida a juventude a participar do evento, que será a culminância do mês dedicado às vocações.
Então, convido a todos vocês jovens que estão nos ouvindo agora, né? É um momento bastante propício para você expor a sua vocação, aquilo que Deus lhe deu, que é o dom de cantar, né? É muito bonito a gente evangelizar através da música também, que toca o coração de todos os jovens e as pessoas que estão vendo. Então, você é o nosso convidado especial a estar presente conosco dia 31, fazendo essa, digamos, um momento celebrativo de alegria com Cristo, com todos os irmãos da comunidade. Principalmente, falando mais especificamente da Pastoral da Juventude, né? Que está sendo uma honra, mais uma vez, é a 4ª edição. Então, todos estão, digamos, colocando a mão na massa, né, entre aspas, para estar ajudando esse momento super importante juntamente com a Diocese Parintinense.
O terceiro encontro diocesano de Juventude Mariana, promovido pelo Departamento de Juventude Mariana e Federação Mariana da Diocese de Parintins, será realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019, na comunidade Bom Socorro do Zé Sul.
Durante o encontro, os participantes abordarão o tema Eis aí a tua mãe. E o lema, a exemplo de Maria, amar e servir.
São aguardados para participar do evento 15 grupos jãs formados por jovens vindos de Maués, Barreirinha, Mocambo e Parintins.
De acordo com o jovem Valdair Brandão, está confirmado no encontro a presença de Padre Jânio Negreiros e Padre Marcílio Moutinho.
Vai estar conosco, né, a presença do nosso assistente eclesiástico, Padre Jânio, que é assistente do Departamento de Juventude. Também estará conosco a presença do assistente eclesiástico da Federação Mariana, Padre Marcílio, né, vindo de Maués, sua caravana. Também estará conosco nossos instrutores, Ana Paula, o Daniel Santos, que estiveram agora no 40º Encontro Nacional em Brasília. Então, eles vão estar conosco palestrando as prédicas, vamos ter as prédicas e também vamos ter a noite cultural.
Em Parintins, 12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Pela primeira vez, servidores da unidade técnica do IBAMA se manifestaram publicamente pela permanência do órgão que corre o risco de ser desativado como parte da nova política de cortes ao meio ambiente promovida pelo governo federal.
O servidor Joel Araújo se posicionou sobre o fechamento do órgão no município.
Então, nós, servidores do IBAMA de Parintins, somos contrários, né, ao fechamento do escritório por diversas razões. A principal delas é técnica, quer dizer, a região do Baixo Amazonas, ela compreende uma região que atende às competências federais do IBAMA, que estão descritas na Lei Complementar 140, que são áreas indígenas, nós temos áreas indígenas aqui, são assentamentos federais, crimes de impacto interestadual, né, nós temos aqui na nossa região, nós temos um rio federal na nossa região, que é o Rio Amazonas, que também é obrigação do IBAMA, a sua proteção ambiental é obrigação do IBAMA, assim como as suas áreas de várzea. Então, não há uma justificativa plausível para a extinção do IBAMA, a não ser a diminuição de gastos, a diminuição do tamanho do próprio IBAMA, com a justificativa de que isso vai facilitar a gestão do órgão junto à sociedade, junto às instituições e junto ao governo federal. Nós entendemos que o fechamento do escritório, que é terreno próprio, é prédio próprio, um escritório que tem bons equipamentos, um escritório que funciona bem, é um escritório que é um escritório adequado para o trabalho dos servidores, é um local digno de trabalho, onde atende as demandas de proteção ambiental de acordo com as suas capacidades. O fato do IBAMA não ter uma viatura, o fato do IBAMA não ter uma voadeira, isso não é culpa dos servidores. E ainda assim, sem voadeira e sem carro e sem combustível muitas vezes, os servidores do IBAMA muitas vezes conseguiram realizar as atividades que são da sua obrigação. Então, não há uma justificativa plausível e, pelo contrário, nós estamos vivendo um momento de depredação da Amazônia. E qual medida o governo federal decide tomar em relação a isso? Fechar as unidades do IBAMA. Então, é óbvio que vai de encontro a tudo que está acontecendo. É uma decisão inconsequente em relação a tudo que está acontecendo.
O chefe da unidade técnica do IBAMA, o biólogo Messias Cursino, confirma que vai ter um encontro com o superintendente do órgão em Manaus, onde o assunto será tratado, mas lamenta a desativação do órgão no município parintinense.
Na realidade, eu fui convidado pelo superintendente para participar de uma reunião que vai acontecer na quarta-feira em Manaus. Além do que o Joel falou, da importância nossa, nós temos que entender que a área de jurisdição, a área de ação do IBAMA, ele tem a área de Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Nhamundá, Parintins, Urucará e São Sebastião do Atumã. Então, o que nós precisamos, o IBAMA Parintins, não precisa extinguir o órgão. O que nós precisamos é aparelhar, instrumentalizar o órgão cada dia melhor para que ele possa atender a demanda da população, as denúncias que diariamente caem aqui no IBAMA. Nós precisamos renovar a estrutura de recursos humanos para que nós possamos realmente atender essa demanda.
Danças, exposição de trabalhos e exibições artísticas fizeram parte do contexto da festa agostina do Centro Educativo Nossa Senhora das Graças, realizada no sábado, dia 24.
O tema, Legado dos Imigrantes na Cultura Parintinense, foi transformado nas mais diversas manifestações folclóricas e danças dos povos judeu, italiano, japonês, português, grego e indiano, que colaboraram com a história e o desenvolvimento do município parintinense.
O bispo de Parintins, Dom Juliano Frigene, ressaltou o projeto que há 20 anos oportuniza a inserção de crianças e jovens em atividades educacionais, esportivas e de lazer.
Eu encontrei isso aqui como proposta da pastoral do menor, mas a gente viu que a pastoral do menor era uma coisa, tinha 12 volumes para estudar, 12 cadernos. Digo, não, vamos trabalhar com quem quer bem as crianças e tem preparação. Então foi juntando aos poucos uma turma de educadores e uma turma de amigos na Itália que ajudasse neles antes da prefeitura apoiar, às vezes com a merenda, às vezes pagando um salário aos trabalhadores. Aqui são 20 anos que a gente consegue juntar. E a bondade de quem recebe deles duas cartas por ano, com dezenas, às vezes uma carta minha, ou duas, na Páscoa, no Natal, onde explico o que está acontecendo em Parintins e no Brasil, para eles saber, porque eu não gosto que quem financia mande só dinheiro e não se interessa. Nós temos que propor coisas bonitas para eles. Acho que aqui neste ano se enriqueceu com a temática do sínodo.
Iniciou nesta segunda-feira, dia 26, em Parintins, a oficina de capacitação promovida pelo IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para 30 participantes dos municípios da região do Baixo Amazonas: Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués.
A atividade prestada pelo órgão está sendo direcionada aos técnicos locais do IDAM, técnicos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e servidores das câmaras municipais.
De acordo com a coordenadora do Centro Multifuncional do município, Fabiana Campelo, a ideia é que essa oficina possa capacitar técnicos desses órgãos para que os atendimentos prestados na sede do IPAAM possam ser feitos nos municípios distantes.
Sobre os procedimentos do licenciamento ambiental para os municípios do Baixo Amazonas. A discussão, né, a apresentação dos procedimentos, que as pessoas também possam entender mais e serem multiplicadores dessas informações. Então, além do curso, vamos estar tendo atendimento. Então, quem vai estar vendo ministrar os cursos são os gerentes de licenciamento ambiental da atividade industrial, da outorga de água, da gerência de protocolo também, para informar os procedimentos, por que que demora, porque às vezes a pessoa, o empreendedor, acha que deu entrada no processo, já está tudo aqui. Mas às vezes está incompleto, tem problema no georreferenciamento. Então tudo isso eles vão estar abordando, né? Esclarecendo todas as informações. E nesse período também nós vamos estar com o centro multifuncional funcionando de 8 até as 17 horas com atendimento dos técnicos. Então quem tiver querendo informações sobre o procedimento de licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, cadastro da agricultura familiar, piscicultura, então qualquer informação referente ao licenciamento ambiental do estado, pode procurar o centro multifuncional.
O pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados do INSS já começou a sair. Ao longo desta semana, o dinheiro será depositado de acordo com o número do benefício do aposentado.
Para quem recebe até um salário mínimo e tem como último dígito do benefício o número 1, o dinheiro já está na conta.
De acordo com o calendário, na terça cai a parcela dos benefícios, ou seja, dos benefícios finais 2, na quarta do pessoal com final 3, na quinta do pessoal com final 4 e na sexta quem tem como último dígito do benefício o número 5.
Os pagamentos retornam na segunda-feira, dia 2 de setembro, para quem tem final 6 no benefício, no dia 3 para o final 7, no dia 4, final 8, dia 5, final 9 e, por último, no dia 6 de setembro, sexta-feira, o pagamento para quem tem final 0 no benefício.
A segunda parcela do 13º dos aposentados só começa a ser paga no dia 25 de novembro.
E o gerente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, José Raimundo de Souza, assegura que nas próximas semanas o produtor vai ter mais comodidade para pagar as taxas referente aos serviços prestados pelo órgão.
Segundo Raimundo, na maioria das vezes, os produtores encontram dificuldades, situações para pagar os boletos na agência bancária, que detém a concessão junto ao governo do Estado, para recebimento de valores provenientes de taxas.
Existe uma realidade que o nosso produtor, ele nos cobra bastante, né? E nós já levamos isso ao conhecimento do nosso diretor-presidente, que é a questão da cobrança, né? A cada documento que é emitido, ao GTA, a um termo de transferência, o produtor tem que pagar essa taxa no banco. E eles sabem disso e nós somos cobrados por conta disso. A gente sabe que é uma situação um pouco complicada porque o produtor nunca se eximiu de pagar. Mas só que como o Bradesco é ele que detém, é lá que nós fazemos o pagamento, então o nosso produtores acabam sendo penalizados, mas a gente já quer trazer uma boa notícia aos nossos amigos produtores. É informal ainda essa notícia, mas a gente já sabe, o nosso diretor já sinalizou que a ADAF, junto à Cefaz, já está providenciando uma maneira mais fácil de ser cobrada, de ser arrecadado esses valores, e que de maneira que o nosso produtor aqui no Baixo Amazonas, acho que em todo o estado, em breve o governador Wilson Lima, que está empenhado em ajudar, em auxiliar o nosso produtor, junto com o nosso secretário Petrúcio, isso daí está sendo solucionado. O nosso produtor em breve vai ter uma notícia mais consistente por parte do nosso dirigente do estado, que essa cobrança vai ser viabilizada e o nosso produtor vai ter mais acesso, vai ser mais fácil ali fazer esse pagamento.
Ontem, domingo, dia 25, policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante Maico Fonseca dos Santos, de 24 anos, e David Soares dos Santos, de 28 anos, acusado de praticar vários roubos na cidade de Parintins.
Os detalhes na editoria de polícia, 12 horas e 26 minutos.
Polícia.
Força Tática recupera celulares e detém dupla acusada de praticar roubo com arma de fogo em Parintins.
E de acordo com os policiais, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Paraíba quando foi informada via linha direta que dois indivíduos estariam cometendo roubos em uma moto Pop 100 vermelha.
Em seguida foi informado por outra guarnição que dois elementos com as características dos acusados teriam sido identificados nas proximidades do Hospital Padre Colombo, sendo que o carona estaria armado com revólver preto.
Em ato contínuo, a equipe fez o cerco juntamente com as outras viaturas, seguindo os infratores por várias ruas da cidade, quando avistou os suspeitos próximo ao Hospital Padre Colombo.
Durante a ação, os indivíduos ainda tentaram fugir, porém, durante a perseguição policial, a motocicleta colidiu com a caixa da roda dianteira da viatura, momento em que a equipe conseguiu realizar a detenção dos mesmos.
Após a abordagem, foram encontrados com a dupla um celular, aparelho J5 Prime cor preta, um celular J5 Prime cor dourada, um celular J2 Prime cor azul e um simulacro de arma de fogo tipo revólver de cor preta.
Segundo informações das vítimas, que já identificaram seus pertences, a dupla estava praticando os assaltos há mais de uma semana, onde utilizava uma motocicleta marca Honda modelo Pop 100 cor vermelha, chassis final G53, e armados com um simulacro de arma de fogo.
E diante dos fatos, acusados receberam voz de prisão e em seguida foram conduzidos ao terceiro DIP para os procedimentos cabíveis. Por conta da queda sofrida durante a ação, o cidadão David Soares foi apresentado com algumas escoriações pelo corpo.
Na madrugada do último sábado, policiais militares prenderam em flagrante Rainelson Oliveira Brandão, 19 anos, vulgo Loirinho, e apreenderam um adolescente de 14 anos, acusado de furtar peças de fios elétricos de uma residência em obras no bairro de Jardim Vieira. A vítima, o responsável pela obra, que preferiu não ser identificado, relatou o ocorrido.
Madrugada agora de hoje, foi avisado que tinham roubado lá. Quando chega na manhã, o cara tinha arrebentado a janela, pulado para dentro da casa, roubado toda a fiação de uma casa que já estava instalada, e na outra ele pulou e levou as máquinas também todinha que tinha e as peças de fio que estavam guardadas, teçado, alicate, tudo leva.
Já era a primeira vez ou já tinha acontecido?
Não, só nas casas que a gente trabalha por conjunto, são a terceira casa que eles já roubam toda a fiação.
Então eles já vinham observando?
Já vinham observando. Maquita das outras obras a gente deixa Isso, já levaram também.
Tijolos?
Não, tijolos, tudo, tudo. Madeira, se desvidar a madeira, vai também no meio. É rápido isso para levar. Isso não, não... Basta vir em casa na hora de meio-dia, o cara parece que já tá só olhando.
Se não fosse recuperar esses objetos, quantos vocês perderiam?
Esse valor antimado que tá aí, parece que tá em 3 mil e poucos reais, esse de agora. Só que anterior já foi mais, né? Já foi quarta vez já esse daí, então a gente nem sabe o que foi roubado mais.
Uma cidadã que preferiu o anonimato de seu nome foi vítima de furto em via pública por volta das 10 horas de sábado nas proximidades da orla do bairro Paulo Corrêa. Ela relatou o ocorrido.
Bom, eu estava andando em via pública, aí de repente apareceu um cidadão e puxou o celular do meu bolso. Eu comecei a gritar desesperadamente, pedi para que as pessoas me ajudassem. Ele foi seguido por populares e fomos seguindo. Eu estava de elétrica, né? Aí fui na minha casa pegar o documento e aí depois nós conseguimos identificar que possivelmente teria uma pessoa, né, que tinha um visto. E fomos lá e chamamos a polícia e o cidadão está aí. Aí agora nós vamos ver o que, que vai...
Tu não conseguiu recuperar o celular?
Sim, não consegui recuperar o celular. A polícia chegou e ele falou que não era ele, que ele estava trabalhando, mas ele tinha acabado de chegar porque pessoas viram ele chegar no local.
E por volta das 19 horas de sábado, dia 24, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros resgatou o cadáver do adolescente Wesley da Silva Viana, de 17 anos, que morreu afogado durante um banho no Rio Amazonas, nas proximidades da Praça Cristo Redentor.
O cadáver foi encaminhado para o IML, onde o técnico em necrópsia, Benedito Pimentel, fez uma rápida verificação do corpo.
Nós tivemos um afogamento meio líquido na Praça Digital. Por volta das 19 horas e 10 minutos, o Corpo de Bombeiros encontrou, né, o adolescente lá na região onde ele caiu. A gente foi acionado juntamente com a Polícia Civil para fazer a remoção do corpo, né, fazendo rápido uma verificação no corpo. Ele está com ataque da fauna aquática, onde 35% do corpo foi comido pela fauna aquática, né? Face, tórax, braço, antebraço. E aí a gente está aguardando os familiares trazerem a documentação para a gente fazer a liberação do corpo.
Em Parintins, 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia. Excelente segunda-feira e boa tarde.
Boa tarde.